Saúdo vocês com a graça, com a paz de Jesus. Amém. Na semana passada, nós iniciamos nossa série de estudos no livro dos Salmos. E, como introdução, nós usamos um texto de Mateus, no capítulo 26, versículo 30, e falamos de como Jesus, no seu momento de maior sofrimento, se agarrou a um cântico, provavelmente o Salmo 118, como o último cântico daquela última ceia dele com os discípulos, e como aquilo o ajudou a atravessar o seu calvário, literalmente, até a sua morte e ressurreição. Hoje nós vamos começar a abrir os Salmos propriamente ditos. Nós, antes de mergulharmos em cada um dos Salmos passo a passo, a gente precisa fazer algumas considerações preliminares. Elas são importantes para nós na leitura do livro dos Salmos. Eu penso que tantas vezes as Escrituras, a Bíblia, elas não são tão claras para nós porque nós não temos algumas ferramentas que são fundamentais no processo de leitura de qualquer livro. E com o livro dos Salmos, não é diferente. Eu espero que você esteja lendo os Salmos em casa, em suas devoções, em seu tempo a sós com Deus. Espero que você tenha feito uso dos Salmos em suas leituras. Espero também que você esteja, ao longo dessas leituras, fazendo suas anotações, levantando seus questionamentos com Deus, escrevendo suas experiências com o Senhor a partir dos textos da Sagrada Escritura. O tema da nossa primeira reflexão foi Salmos, Cântico para a Alma. O tema desta nossa segunda reflexão é Abrindo os Salmos. Abra o seu livro de Salmos no Salmo de número 45. Nós vamos ler o versículo 1 do Salmo 45 como ponto de partida para nós. Se essa segunda mensagem no livro de Salmos parecer para você mais como uma aula do que como uma pregação, do que como um sermão, é natural você se sentir assim, porque de fato nós veremos alguns aspectos que são introdutórios e importantes. Mas leiamos o Salmo de número 45, versículo 1. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Irmãos, é provável que os Salmos sejam o livro mais amado da Bíblia como um todo. E não poderia ser diferente. Por gerações, os Salmos têm sido um dos grandes tesouros do povo de Deus em se tratando de Escritura Sagrada. Por exemplo, Charles Spurgeon, ele fez um comentário no livro dos Salmos, enorme, vários volumes. Ele gastou anos escrevendo esse comentário, verso a verso dos Salmos. Ele, além de seus próprios comentários nos Salmos, depois ele escreve uma síntese do que ele considera, na época dele, os melhores comentários disponíveis sobre os Salmos. Ele tenta, verso por verso dos Salmos, colocar esboços como ideias de estudos. Ele escreve uma grande obra no livro dos Salmos. E eu acho tremendo que o título que ele dá ao livro dos Salmos é o seguinte: Os Tesouros de Davi. The Treasury of David, os tesouros de Davi. E realmente eu entendo que esse é um ótimo título, pois nas palavras de Davi, por exemplo, os Salmos e a lei do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Salmo 19, versículo 10. Os Salmos são para o povo de Deus um grande tesouro. A maioria dos Salmos foi composta para a adoração de Israel no templo em Jerusalém, compostos
para que fossem cantados nos cultos de Israel, a maioria deles. A gente sabe disso, sabe que foi assim, porque 50 dos 150 salmos são dedicados ao diretor de música. Dos 150, 50 naquele cabeçalho geralmente são dedicados ao diretor de música. Diversos outros salmos foram compostos para partes específicas do culto de adoração no templo. Momentos específicos no culto. E às vezes você encontra dentro do livro dos salmos, vários salmos que compõem uma cantata. Pequenas cantatas dentro do livro dos Salmos, e na medida em que a gente for caminhando pelos Salmos, nós vamos identificar essas cantatas, esses musicais, esses oratórios dentro do livro dos Salmos, compostos para adoração pública. A gente sabe que os Salmos foram compostos para adoração de Israel, porque também 24 Salmos estão conectados com músicos do templo, por exemplo, os filhos de Corá. Asaf, grande compositor. Os salmos refletem não só a oração do povo de Israel, os salmos refletem a adoração do Israel de Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente faz uma leitura mais cuidadosa e busca em comentários, em dicionários, a gente descobre que o livro mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento é o livro dos Salmos. Então, por exemplo, deixe-me dar para vocês algumas ideias de em quais circunstâncias o livro dos Salmos foi usado no Novo Testamento, para você ver a importância do livro dos Salmos na vida espiritual de Israel. Por exemplo, nos Evangelhos, nós vimos na quarta-feira passada, a gente encontra Jesus cantando o Salmo 118, no final da ceia, lá em Mateus 26:30, antes de partir para o Monte das Oliveiras, antes de ter enfrentado o seu calvário, Jesus cantou o Salmo 115, 116, 117 e o último, o 118. Na última semana de Jesus na terra, Jesus usou o Salmo 8, Jesus usou o Salmo 118, Jesus usou o Salmo 110 para calar os sacerdotes e os escribas do templo. Se você ler Mateus 21:16, Mateus 21:42, Mateus 22:44, você vai ver Jesus citando o Salmo 2, o 118, o 110. Você descobre isso se a sua Bíblia tem, geralmente, algumas Bíblias, a maioria delas, tem ali notinhas de rodapé, algum númerozinho no versículo. Você descobre que o que Jesus está dizendo em Mateus 21:16 é uma citação do Salmo 8:2, por exemplo. Do Salmo 118, de 22 a 23, Jesus está usando os salmos para calar os sacerdotes e para calar os escribas do templo que estavam confrontando ele. Outro fato curioso: a igreja primitiva, quando ficou sem um dos apóstolos, quando Judas Iscariotes se suicida, você lê em Atos, no capítulo 1, versículo 20, que quando a igreja primitiva, os apóstolos, o colégio apostólico, precisou resolver a questão de deveriam ou não eleger um apóstolo para substituir Judas Iscariotes, é interessantíssimo, porque o livro que definitivamente orienta os apóstolos na escolha de Matias é o livro dos Salmos. Eles usam o Salmo 69, 25, o Salmo 109, verso 8, ou seja, o livro dos Salmos está orientando os apóstolos. Na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos 2, de 25 a 36, quando Pedro vai falar da ressurreição de Jesus, ele usa o Salmo 116, ele usa o Salmo 16, ele usa o Salmo 110, para falar da ressurreição. No seu primeiro sermão em Atos dos Apóstolos, logo após a visita do Espírito no dia de Pentecostes. Muito interessante Pedro ter usado o livro de Salmos. Pedro e João, eles estão presos e eles são libertos da prisão. E Atos capítulo 4, 23 a 31 nos conta que quando Pedro e João foram presos, sabe como é que a igreja reunida orou por eles? A igreja reunida orou por Pedro e por João, lendo o Salmo de número 2. Você vai descobrir em Atos 4, de 23 a 31, que a oração da igreja primitiva, pelos seus dois apóstolos presos, foi a oração a partir de Salmo de número 2, versículos 1 e 2. A igreja orava os salmos. É muito importante a gente enxergar isso. Oração no tempo do sofrimento, dois apóstolos presos, como que a igreja reúne para orar? Não sabe como orar? Eles abrem o texto no Salmo de número 2, que fala das nações conspirando contra o ungido do Senhor, o Messias, e eles oram o Salmo de número 2 em favor de João e de Pedro. A igreja orava os salmos. Irmãos, não são poucas as vezes que eu me pego sem sono à noite, o que não é difícil, eu sempre tive dificuldade para dormir. E não são poucas as vezes que eu me lembro de textos de algum salmo e faço desses textos oração pelos meus filhos, pela minha vida, pela igreja. Porque às vezes nos falta temas para oração e se a gente tem os salmos no coração, eles se tornam falta de oração para nós. E a igreja primitiva, sofrendo, ela ora o salmo. Paulo, eu acho isso muito interessante. Se você ler Romanos capítulo 4, de 6 a 8, quando Paulo vai defender a salvação pela fé, sabe qual é o livro que Paulo usa do Antigo Testamento? Salmo. Ele usa o Salmo 32. Para desenvolver toda a doutrina de salvação pela fé. Pedro, quando ele ensina os cristãos a retribuírem o mal com o bem, ele se baseia no Salmo 34, está lá em 1 de Pedro 3, de 9 a 12. Ou seja, nós poderíamos gastar várias quartas-feiras aqui, vendo os inúmeros contextos em que o Novo Testamento usa o livro de Salmos. As boas palavras dos Salmos era praticamente o livro de cabeceira dos primeiros cristãos no Novo Testamento. E aí você vai para a história da igreja, especialmente na época da Reforma Protestante, que começa com Martinho Lutero no século XVI, 1500 e alguma coisa. Algo muito interessante que a maioria dos cristãos não sabe, infelizmente. Lutero, ele inicia o movimento de Reforma Protestante, de onde nós, batistas, nos desenvolvemos de forma histórica mais concreta e absoluta, apesar de que mesmo antes da reforma, sempre existiram grupos radicais que buscaram não se misturar com a corrupção da igreja, mas historicamente falando, de forma documentada, nós, batistas, a gente se desenvolve de forma mais concreta a partir da reforma, a partir do movimento de Zwingli, Wycliffe e Lutero particularmente. Lutero, na Alemanha, ele prega as suas 95 teses que ele queria debater com a igreja. Ele prega isso lá na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha. Mas o que poucos cristãos sabem é que uma das coisas que motivou Lutero a escrever as 95 teses é que ele, durante 2 anos, ele tinha acabado de terminar um período de 2 anos ensinando no livro dos Salmos, na universidade onde ele ensinava. E ele sempre ensinou o livro dos Salmos. Se você pega a obra de Lutero, o volume de número 10, tem ali a maioria das aulas que ele deu no livro dos Salmos. E se você pega todos os comentários de Lutero sobre os Salmos, você vai ver que Lutero interpretava os Salmos à luz de Cristo. Lutero era cristocêntrico quando ele lia os Salmos. E é muito curioso que, tendo terminado suas aulas no livro dos Salmos, depois de 2 anos consecutivos, Lutero parece que encontra força, compulsão para escrever as 95 teses, rebatendo os pecados da igreja, e daí nasce a Reforma Protestante. Tamanha era a importância dos salmos para os primeiros reformadores. E aí a igreja começa um movimento com os reformadores, onde ela, em seus cultos, a igreja queria deixar de ter aquela missa toda cantada e falada em latim. Porque a missa era assim, era um recital de rituais e de cânticos e de passagens bíblicas, todas em latim. Sabe o que os reformadores fazem? eles começam a traduzir a língua, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, para a língua do povo. Lutero é o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão. Aliás, todo o idioma alemão foi profundamente influenciado pela tradução que Lutero fez do Antigo e do Novo Testamento para o alemão, para a língua do povo. E aí, quando você traduz para a língua do povo, eles pegam o livro dos Salmos e começa a fazer o livro dos Salmos em forma rítmica. É daí que nasce, por exemplo, os cânticos gregorianos, que às vezes a gente ouve, são cânticos, são textos bíblicos sendo cantados. Então a Igreja da Reforma, tentando fugir dessa missa toda feita em latim, aquela ladainha toda, eles pegam o livro dos Salmos na língua do povo, colocam os Salmos de forma rítmica, e daí nasce a liturgia que até hoje influencia nossas igrejas. O livro dos Salmos foi o livro pauta para os cultos da Igreja da Reforma Protestante. Os Salmos, irmãos, eles eram tão importantes para os protestantes, para os evangélicos, para os reformadores, para os puritanos ingleses, de onde nascem os batistas particulares, gerais, que daí surge nós, nosso povo. Os Salmos era tão importante, que eu não sei se você sabe desse dado histórico, mas quando os puritanos ingleses chegaram na colônia americana, onde hoje é os Estados Unidos, na baía de Massachusetts, o primeiro livro impresso em território americano foi um livro dos Salmos para ser cantado nos cultos das igrejas, em 1644. O livro se chamava Bay Psalms Book, o livro dos Salmos da Baía de Massachusetts. O livro dos Salmos, o primeiro livro impresso em território americano. E nós, portanto, em matéria de fé, de espiritualidade, de história, a gente deve a essas boas palavras dos Salmos, e quando eu digo boas palavras, estou fazendo referência ao texto que a gente leu em Salmo 45, verso 1, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Então, nós evangélicos, batistas, protestantes, em matéria de fé, de espiritualidade, de história da nossa fé, nós devemos muito mais do que a gente imagina ao livro dos Salmos. É por isso que a gente precisa estudar detalhadamente esse livro, e cada segundo do nosso estudo é precioso para nós. Então, pois bem, preparando a nossa mesa para a gente se alimentar dos Salmos, dessas boas palavras dos salmistas, salmistas inspirados por Deus, eu quero abrir os Salmos com vocês hoje, analisando três aspectos gerais e importantes sobre o livro dos Salmos, que vai nos ajudar a ler os Salmos, a orar os Salmos, a conhecer melhor os Salmos. Três coisas que eu quero que você tome nota. Primeiro, o livro dos Salmos contém teologia. Irmãos, teologia é fundamental para a leitura da Bíblia e para a oração. A gente pensa que orar não requer de nós teologia, a gente se engana. Nós vamos estudar os Salmos e nós vamos descobrir que todas essas orações, todos esses cânticos, são recheados de doutrina e de teologia bíblica, a ponto de Paulo usar o Salmo para desenvolver sua teologia da salvação pela fé somente. Outra coisa, o livro dos Salmos é um livro de poemas. E terceira observação, os Salmos precisam ser lidos como um livro que tem começo, meio e fim. Os Salmos precisam ser lidos, assim como qualquer parte das Escrituras, como um livro que tem começo, que tem meio e que tem fim. Então, para você ter uma ideia do que eu estou te dizendo, se você pegar a Bíblia hebraica, que é a Bíblia do Antigo Testamento original do judeu, se você pegar a Bíblia hebraica, você sabia que o hebraico, os pergaminhos, a nossa Bíblia, nosso Antigo Testamento, cronologicamente, ele não termina no livro de Malaquias. Malaquias é o último profeta, Malaquias é a última palavra de Deus, por isso que nós hoje, nas nossas Bíblias, temos Malaquias como o último livro. Porque cronologicamente, em questão de data, foi sim Malaquias. Mas sabe aonde o Antigo Testamento termina? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. o último versículo de 2 Crônicas. E leia ele para mim, bem alto, alguém que achar primeiro, leia. Segundo livro das Crônicas, o último capítulo. O último versículo. Segundo Crônicas, qual é o capítulo, minha irmã? Capítulo 36, e qual que é o versículo? 23, segundo Crônicas 33, 36, 23, pode ler. Me encarregou. Olha como é que termina a Bíblia hebraica. Quem entre vós é de todo o seu povo, de todo o povo de Deus, que suba, que deixe o cativeiro, que suba para Jerusalém, que suba para o templo que será construído, e o Senhor seu Deus seja com ele. Veja que o Antigo Testamento, ele termina com um convite. Se você ouve Deus te chamando, suba, entregue sua vida ao Senhor. Ajude na construção do templo de Jerusalém. E aí a gente vai ver o Novo Testamento, Jesus entra no templo, Jesus é o grande rei que atrai para si a todos quantos creem e em Cristo são salvos. Então, quando a gente entende a Bíblia em sua forma canônica, a sequência, a gente percebe o seguinte: o Antigo Testamento, ele termina com um convite. E aí vem o Novo Testamento em Mateus, e nos mostra a linhagem do Rei dos Reis, e esse para o qual todos nós somos chamados a depositar nossa fé. Então, os Salmos, eles precisam ser lidos como um livro que tem começo, meio e fim. De outra forma, a Bíblia se torna para nós, os Salmos se tornam para nós um quebra-cabeças que a gente não compreende. E aí, livros como Código da Vinci, o Código da Bíblia, fazem sucesso, porque as pessoas acham que a Bíblia tem mensagens subliminares escondidas, quando na verdade não é nada disso. Então observe comigo, três coisas em linhas gerais: os Salmos contêm teologia, os Salmos contêm teologia. A gente não precisa dizer que os Salmos é um livro divino, que é um livro inspirado por Deus, a gente crê nisso, a gente sabe disso. Agora, o que geralmente a gente ignora é que os Salmos são uma fonte riquíssima de teologia e de doutrina. E a gente percebe isso já no primeiro Salmo. Abra o seu Salmo de número 1, versículos 1 e 2, e veja comigo o que diz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue os pensamentos, a cosmovisão dos ímpios. Como é feliz aqueles que não seguem a visão de mundo que os ímpios têm, a teologia da vida que os ímpios têm. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Veja que o Salmo de cara já diz para nós que todo comportamento é fruto de um pensamento. Toda reação é fruto de uma reflexão. O fato de o ímpio viver numa roda de zombadores, o fato de pessoas terem condutas pecaminosas, isso é fruto de conselhos, de pensamentos, de doutrinas, de cosmovisões, de visões de mundo. O Salmo entende isso. O salmista entende muito bem que quando uma nação está sendo corrompida, o primeiro lugar onde é atacado, onde é investido todas as hostes malignas e humanas, são nas universidades. A mudança de pensamento, a forma de uma nação pensar, dita como uma nação vai se comportar. E o salmista está dizendo: o conselho dos ímpios faz a gente ter condutas pecaminosas e faz nos assentar em rodas de zombadores. Agora, a satisfação do justo está na lei do Senhor, na Torá. A palavra lei no hebraico que foi escrito é Torá, que significa instrução, né? Instrução de Deus. Então você tem satisfação na lei, na instrução do Senhor, e nessa lei você medita de dia e de noite. O ponto é que Israel deveria ler os salmos, meditar nos salmos, com a mesma reverência que Israel dava à lei de Deus, ao Pentateuco, que era Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Estudar os salmos requer de nós a mesma diligência que qualquer outro livro da Bíblia. Isso é, a gente deve ler buscando compreender o sentido original do texto, extrair as doutrinas e os princípios para nós hoje e colocar isso em prática. Os salmos têm teologia. Os salmos contêm teologia. Segunda observação, os salmos colecionam poemas. Será que os salmos estão em forma poética? Eugene Peterson diz assim: poesia nos leva ao conhecimento do que é latente, do que é esquecido, ignorado ou suprimido. A poesia nos faz enxergar de uma forma determinada coisa que sempre esteve diante dos nossos olhos, mas a gente nunca prestou atenção. Por isso que poesia é dificílimo para a maioria de nós. Nossa sensibilidade para essas coisas, geralmente, não estão tão aguçadas. Eu li um verso de Manuel de Barros outro dia, que eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo. Ele fala que a vida dele é como água entre pedras. Pensa nessa imagem. Água entre pedras, abrindo caminhos. Nada segura, nem a pedra segura a água. Então, essa linguagem, minha vida, ele diz assim: quem gosta de trilho é trem de ferro, eu sou água entre as pedras. Então, ele vai dizer que ele é um homem livre, ele é um homem que chega nos lugares. Por quê? Porque ele é como água atravessando pedras. A poesia te faz enxergar isso. Então, quem lê os salmos, além de ler os salmos com a perspectiva de extrair a doutrina e a teologia bíblica, tem que ler os salmos com a sensibilidade que uma poesia requer do leitor. Cada salmo é uma poesia. Agora, a poesia hebraica não é rimada. Batatinha quando nasce, esparrama ramas pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Traduz isso para o hebraico. Acaba a poesia. Traduz isso para o inglês. Potato when it's born. Quer dizer, é horrível. Agora, a poesia dos salmos, ela não é baseada em rima, nem em ritmo, nem em métrica. A poesia dos salmos é o que os autores hebraístas chamam de paralelismo. Ou seja, a pegada na poesia dos salmos não está na rima. A pegada da poesia dos salmos está na forma diferente de se dizer uma mesma coisa na linha seguinte. Então veja bem, o paralelismo dos salmos, a pegada dos salmos está em você ler a mesma ideia que foi dita na frase que você está lendo. Na linha seguinte, a mesma ideia será dita de uma outra maneira. De novo no Salmo 1, veja o que é o paralelismo. E graças a Deus que o paralelismo é a forma hebraica de poesia. Por quê? Porque o paralelismo pode ser traduzido para qualquer idioma, ela vai continuar sendo poesia. Se fosse rima, perderíamos a riqueza. Mas o paralelismo não. E olha o paralelismo no versículo 1, veja bem. O que está sendo dito na primeira linha do verso 1 é repetido na segunda linha, só que de forma diferente. Olha só, Salmo 1, versículo 2: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É a mesma verdade sendo lida, sendo dita, só que ela foi dita de uma forma na primeira linha e de uma forma diferente na segunda linha. Então você vem e lê assim: olha, a minha satisfação está na lei do Senhor, Salmo 1, verso 2. E aí a segunda linha, ao dizer a mesma ideia de forma diferente, vai me explicar o que é que uma pessoa satisfeita na lei do Senhor faz. Essa pessoa medita dia e noite na lei. Olha a riqueza dessa poesia em forma paralela. Então você pega satisfação ou o meu prazer, né? Algumas versões vão dizer prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Deus, nesse tipo de poesia, ele abençoa o homem de forma dupla. Porque quem lê os salmos, quem compreende a poesia de forma paralela, satisfaz o coração e informa a cabeça. Ele está dizendo o seguinte, o salmista ele menciona primeiro o coração, para dizer o seguinte, você só vai meditar na lei do Senhor se o seu coração encontrar satisfação na lei. Não adianta você virar para alguém e dizer, você tem que meditar na lei, você tem que meditar na palavra de Deus, se essa pessoa não tem um coração satisfeito, com prazer na lei. Olha como é rica essa forma de dizer. Sua satisfação está na lei do Senhor. O que que isso significa? Essa pessoa medita dia e noite. Agora de trás para frente, só vai meditar dia e noite quem tem prazer ou satisfação na lei do Senhor. Primeiro a gente ama a lei, depois a gente medita nela. Então, enquanto poesia, os salmos foram designados por Deus para agarrar nosso coração e consequentemente engajar nossa mente. Os salmos agarram o nosso coração de diversas maneiras. Em primeiro lugar, os salmos foram escritos para serem cantados. Salmo vem da tradução do grego, salmos, que é uma tradução do hebraico que é mizmor, que significa o quê? Instrumento musical que acompanha um canto. Geralmente era harpa. E a segunda forma de os salmos agarrar nosso coração é através das figuras de linguagens que a poesia hebraica usa. A poesia hebraica, ela usa canção e ela usa imagens. Então veja só como é que isso acontece. Geralmente, se você está triste, você vira para alguém e diz assim, eu estou muito triste. Só que o salmista não diz só isso. Olha o que ele vai dizer, Salmo 80, versículo 5. Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Olha que imagem para falar da tristeza do povo de Deus. A imagem é de alguém que come um pão sovado em lágrimas. A imagem é de alguém que bebe copos de lágrimas, de tanto choro. Então essa imagem é poderosa, essa imagem agarra seu coração. E se você está atravessando um momento de tristeza e de choro, e você lê uma palavra como essa, você se identifica com essa imagem, seu coração é preso por essa imagem. É totalmente diferente de se o salmista simplesmente dissesse, e o povo de Deus estava triste. Quão triste era isso? Aí o salmista vem com detalhes, olha, tu alimentaste com pão de lágrimas. Outra coisa, os salmos, ele não diz, os fiéis estão alegres. Olha o que o salmo diz, Salmo 45, 7. Escolheu-te dentre os seus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ungindo-te com óleo de alegria. O salmista não vai dizer simplesmente, ó Deus, protege-me. Olha o que ele diz, Salmo 17, 8. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Olha que imagem para falar de proteção. Você já reparou que qualquer barulho estranho, qualquer movimento abrupto na sua direção, a primeira coisa que você faz é fechar os olhos, protegendo a menina dos seus olhos. O salmista está dizendo, Senhor, me proteja sim, com tamanha rapidez, com tamanha precisão. Esconde-me debaixo das suas asas como uma galinha que esconde os seus pintos e fica furiosa se alguém chega perto. Gente, uma galinha, galinha é bicho bravo, galinha mata cobra. Se você encher um terreiro de galinha, não entra cobra lá de jeito nenhum. Você sabe disso. E o salmista está dizendo: Senhor, é esse tipo de proteção. Então, quando nós lemos os salmos, nós precisamos usar a imaginação. Quando a gente vai ler os salmos, o convite que o salmista faz a nós é esse: leia os salmos com coração e imaginação, enxergue o que Deus está dizendo. Por isso que tantas vezes, irmãos, ler a Bíblia para nós é um processo doloroso, porque a gente não investe na leitura a imaginação que Deus nos deu e que Deus está descrevendo. Então, por exemplo, faça esse exercício, comece a ler os salmos e comece a observar essas imagens, essas figuras de linguagem, porque elas têm como objetivo fazer você enxergar algo tão óbvio, mas que está esquecido, algo tão certo, mas que está ignorado, e de uma forma tão contundente, seu coração vai ser preso por isso, e aí sua mente vai meditar nisso. Então, os salmos, a gente tem que visualizar e a gente tem que sentir o que a gente está lendo. É assim que o salmo foi escrito e com essa intenção o salmista escreveu. E o salmo vai falar de diversas emoções ou sentimentos. O salmo vai falar de solidão. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Salmo 25:16. O salmo vai falar do amor, ele vai dizer: eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmo 18:1. Vai falar de tristeza, vai falar de desencorajamento, de vergonha, vergonha pelo pecado. Sabe aquele sentimento de culpa que a gente tem, e aí a gente escuta as pessoas sempre dizendo para nós assim: você tem que aprender a se perdoar. Quando na verdade, se você já confessou seu pecado, Deus já te perdoou, e esse sentimento que está no seu coração, não é que você não se perdoa, tantas vezes é vergonha pelo que você fez, pelo que as pessoas estão pensando de você agora, como as pessoas estão te julgando agora. Então não é nem tanto que você tem que se perdoar, é que você tem que morrer para si mesmo. Se Deus já te perdoou, o que importa o que pensam de você. E aí, se você insiste nessa dor, olha o que diz o Salmo 44:15: a minha vergonha está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto. A linguagem do salmo não é: ó Senhor, eu preciso aprender a me perdoar. Não, a linguagem do salmo é: Senhor, eu tenho vergonha do que eu fiz. O Senhor já me perdoou, mas a vergonha continua estampada no meu rosto. O salmo fala de alegria, de exultação, de temor, de paz, de gratidão, de confiança. Irmãos, os salmos revelam nossas emoções. Olha o que João Calvino falou sobre isso. Ele diz assim: fui acostumado a chamar o livro de Salmos, e penso que não inadequadamente, da seguinte forma: os Salmos são uma anatomia de todas as partes da alma. Os salmos são uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há qualquer emoção da qual qualquer um pode estar consciente que não esteja aqui representada como num espelho. Ou melhor, o Espírito Santo tem nos salmos atraído para a vida todos os sofrimentos, tristezas, medos, dúvidas, esperanças, preocupações, perplexidades, enfim, todas as emoções dispersas e existentes, pelas quais a mente dos homens está acostumada a ser agitada. Todas as emoções, Calvino está dizendo, que agitam nossa mente, aquelas emoções que agitam nossa alma, nos impedem de dormir, nos impedem de nos regozijar, nos impedem de nos satisfazer, todas essas emoções são tratadas nos salmos de uma forma como um médico numa sala de anatomia, investigando a fundo aquele corpo morto. Então, se você quer conhecer suas emoções, se você quer conhecer como você deve lidar com as suas emoções diante de Deus, os salmos é para você e para mim. Martinho Lutero também foi nessa mesma linha de pensamento de Calvino, e narrando como os salmos são capazes de revelar ao mesmo tempo o céu e o inferno da alma da gente. Porque às vezes você vai ver o salmista narrando a experiência celestial dele, E às vezes você vai ver o salmista narrando a experiência infernal dele. Às vezes você vai ver Davi dizendo: olha, eu não tenho medo, que me pode fazer o homem? E às vezes você vai ouvir Davi dizendo: Senhor, se eu queria ter asa como a pomba, para eu voar e me esconder no meio de um deserto. Lutero diz assim: nos salmos podes contemplar o coração de todos os santos, como belo e delicioso jardim, ou antes como céu, e ver como nele brotam delicadas, encantadoras e deliciosas flores de toda sorte de belos e felizes pensamentos sobre Deus e a bondade de Deus. Onde encontrarás palavras mais profundas, mais sofridas, mais cheias de tristeza que as lamentações dos salmos? Aqui mais uma vez penetras no coração de todos os santos, como na morte, ou antes como no inferno, e vês como tudo é tenebroso e escuro diante da visão da ira de Deus. Também, quando falam de temor ou de esperança, usam tais palavras como nenhum pintor que representa o temor e a esperança foi, é ou será capaz de fazer. E o melhor de tudo é que falam tais palavras sobre Deus e com Deus. Lutero foi perspicaz quando ele percebeu que nos salmos, os salmistas falam de forma bela ou feia. Eles celebram o céu ou o inferno nas almas deles, falando sobre Deus e com Deus em oração. Irmãos, os salmos contêm teologia, os salmos contêm poemas, e a última coisa, os salmos compõem um livro. Os salmos compõem um livro formado por 5 pequenos livros. O livro dos salmos é dividido em 5 pequenos livros. O livro 1 vai do 1 ao 41. O livro 2 vai do Salmo 42 ao 72, o 3 do 73 ao 89, o 4 do 90 ao 106 e o 5º e último do 107 ao 150. 5 salmos, 5 livros que foram compostos ao longo de anos. Agora, sabe o que é mais belo sobre tudo isso? É que o personagem central dos salmos é Cristo. Jesus disse isso em Lucas 22, 44. Assim como na lei, nos profetas, os salmos revelam quem Cristo é. Agora, como que os salmos revelam isso? É isso que você precisa entender. Irmãos, os salmos do 1 ao 150 contam uma história de Israel. A história é da seguinte forma: o período em que Israel viveu seus grandes momentos com o reino de Davi, depois o momento em que Israel pecou e vai para o cativeiro da Babilônia e vive o inferno das consequências do pecado. E a última parte dos salmos fala do momento em que Deus traz Israel de volta da Babilônia e restaura Israel de volta na sua própria terra. Então, o salmo de 1 a 72, o primeiro e o segundo livro, Salmo de 1 a 72 fala do reinado de Davi, de Salomão, a glória de se viver com o rei. Depois, nos livros 3 e 4, ou seja, do Salmo 73 ao 106, vai falar do momento em que Israel está no cativeiro da Babilônia, sofrendo as consequências do pecado. É importante você gravar isso, porque a hora que você estiver lendo um salmo de tanto sofrimento e melancolia, se você identifica ele entre o 73 e o 106, você fala, é o salmo inserido no contexto em que Israel estava no cativeiro babilônico. E aí o último livro, que é o Salmo 107 ao 150, é o povo de Israel de volta. Deus restaura a sorte de Israel. Então, quando a gente lê o livro dos Salmos, a gente tem que ter em mente isso, esses três movimentos: o Deus que nos faz viver na presença do Rei, Jesus; o pecado que nos leva a sofrer terríveis consequências e a restauração que Deus faz de novo nas nossas vidas. O livro dos Salmos tem a ver com Jesus nutrindo comunhão com seu povo, tem a ver com a punição de Deus pelo pecado, tem a ver com a restauração de Deus de novo na vida de todo aquele que confessa e se arrepende. Então, em tempo e fora de tempo, diz Walter Brueggemann, de geração em geração, homens e mulheres fiéis se voltam para os salmos como o melhor recurso para se conversar com Deus sobre as coisas mais importantes. Os salmos são úteis, pois eles formam uma literatura que dialoga com Deus, expressa o lado de Deus e o lado do homem na mesma conversa. Então, os salmos são importantes para nós, irmãos, porque os salmos nos apresentam como é que nós devemos lidar com as emoções diante de Deus, como é que a gente tem que falar com Deus sobre nossas emoções. Deus se revela a nós nas orações e na poesia dos salmistas, de forma teológica, densa, mas com uma linguagem poética. E o tema dos salmos é um só: o Cristo que nutre comunhão com o seu povo, o povo que, porque vira e mexe, peca, sofre consequências, e o Deus que de novo restaura o povo contrito e arrependido. Essa é a história dos salmos. E eu quero desafiar você a ler os salmos e a estudar os salmos com essa perspectiva. Porque o Salmo 45:1 que nós lemos, que diz, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Um escritor que fala das coisas de Deus, um escritor que derrama suas emoções diante de Deus, um escritor que entende a sua história diante de Deus, um escritor que analise, que avalia sua vida pela ótica de Deus. Para concluir, eu vou citar dois trechos desse livro do Eugene Peterson, chamado A Oração que Deus Ouve. É um estudo que ele faz em linhas gerais sobre o livro dos Salmos. E ele diz que o livro dos Salmos são como ferramentas. Quando a gente abre os Salmos, a gente está abrindo uma caixa de ferramentas. E cada Salmo compõe uma ferramenta. São 150 ferramentas. E ele vai dizer que essas ferramentas, elas não são usadas para fazer ou obter coisas. Essas ferramentas são usadas para nós nos tornarmos alguém diferente diante de Deus, quando a gente ora diante de Deus. E aí ele diz o seguinte: os salmos são a caixa de ferramentas necessária, são as melhores ferramentas disponíveis para exercitar a fé. 150 orações cuidadosamente desenvolvidas para lidar com a grande variedade de operações que Deus realiza em nós, adequadas a todas as áreas de nossas vidas, que variam em diferentes momentos e distintas maneiras, entre a rebeldia e a confiança, entre a agressividade e o louvor. Adquirir tais ferramentas para executar o trabalho humano de modo mais fácil e eficiente é apenas uma questão de ordem prática. Minha oração, irmãos, é que os salmos se tornem para vocês ferramentas. Ferramentas para vocês se verem sendo transformados por Deus diariamente, na medida em que leem, que oram, que meditam e que estudam os salmos. Faça isso, comece a ler os salmos todo dia. Um salmo, parte de um salmo, decore um salmo, medite no salmo. E eu tenho certeza, você vai começar a enxergar suas emoções à luz dos salmos, você vai aprender a lidar com suas emoções, você vai aprender a orar, você vai ter vocabulário para a sua oração. Irmãos, pense bem, como nós somos repetitivos. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa-nos nesse lugar, estamos nesse culto, que saímos daqui diferente da forma que entramos, em nome de Jesus, amém. Parece que virou uma reza. Mas se a gente tem um salmo no coração, ó Senhor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor disse que nada me faltaria. Estou nesse lugar, que o Senhor nesse culto, nessa hora me leve a pastos verdes. Percebe? Você está dizendo a mesma coisa, não tem problema você dizer a mesma coisa, O problema é quando você diz a mesma coisa do mesmo jeito, nem você mais escuta a sua oração. Mas quando você diz as mesmas coisas com a linguagem dos salmos, de formas diferentes, você consegue ver Deus agindo, trabalhando, você deixa a palavra penetrar em você, você se torna sensível ao que Deus quer e tem feito. Vamos orar? Ó Deus, nós abrimos os salmos e encontramos nele a descrição de quem Tu és, de forma cativante, cheia de imagem. O Senhor é a rocha, o Senhor é a asa que nos cobre, o Senhor é refúgio, o Senhor é água que refrigera a alma. O Senhor é Deus que enxerga e que vê, o Senhor socorre, o Senhor é pastor, o Senhor é protetor. Os salmos revelam o Senhor a nós, os salmos nos revelam a nós mesmos, os salmos mostra como somos por dentro, como somos tão inconstantes, ora no topo, ora no vale. Ó Deus, os salmos revelam o quão bipolar é nossa alma. Os salmos nos ensinam a lidar com as emoções diante do Senhor. Os salmos nos dão vocabulário para oração. Os salmos nos ensinam a falar com o Senhor e nos ensinam a ouvir o Senhor. Pai, que ao abrirmos os salmos, quarta-feira após quarta-feira, que o Senhor nos visite com graça e que as palavras boas, que os versos dedicados ao rei, que a língua como a pena de um hábil escritor, de cada salmista, possa cortar fundo em nós, talhando em nosso coração a imagem de Jesus. É em nome de Jesus que oramos, amém.